Startup realmente é um experimento, né? Não é, no início não é uma empresa, é um experimento que você está ali validando, está buscando transformar isso numa empresa, e aí você acaba tomando muito não, acaba suas premissas que você achava que estavam certas estavam erradas, você tem que voltar, mudar. Acontece de você ter que abandonar um trabalho, já tinha feito várias coisas ali, você achava que está no caminho certo, aí vê que não é, tem que voltar, mudar. É totalmente diferente assim.
Bem-vindo ao Heroes, o podcast do 12 Minutos para você absorver as melhores ideias na velocidade que o mundo exige. Para acompanhar todos os episódios do Heroes, assine o podcast na iTunes Store, no SoundCloud ou no seu player preferido de podcast para Android. Também adoraríamos saber o seu feedback sobre os nossos episódios. Então, não se esqueça de deixar um review no iTunes, combinado? Eu sou o seu host, Fábio Mazeu, e hoje vou conversar com Felipe Tomé, fundador e CEO da Pip. A Pip é uma plataforma de marketing de defensores, um mercado em ascensão nos Estados Unidos que está dando seus primeiros passos no Brasil. A Pip é a evolução da primeira ideia do Felipe e seus sócios, uma agência de marketing de defensores chamada Avocado, e atualmente está captando investimento para escalar o negócio e ganhar mercado. No episódio de hoje, você vai conhecer mais sobre os desafios da transição de colaborador para founder, como alinhar objetivos e visão entre cofundadores e como é captar investimento no modelo de equity crowdfunding. Aproveite o episódio e nos falamos em breve. Para a gente começar, conta um pouquinho da sua trajetória profissional, das suas primeiras experiências, tanto como colaborador ou também como founder de outras empresas.
Minha formação é em publicidade, né? Me formei aí há 10 anos quase já. Durante a faculdade, eu fiz estágios em agências de propaganda, né? Aqui no interior do Paraná. Eu sou de Guarapova, que é uma cidade aqui do interior. E acabei fazendo faculdade na Universidade Estadual lá. Desde o segundo ano da faculdade, fiz estágio em três agências diferentes. Eu era da área de criação. Eu quis, no começo, queria seguir para essa área de criação. Mas já no final da faculdade, fui mais para a área de planejamento, assim. Saindo da faculdade, eu resolvi empreender. Já abri uma agência de propaganda junto com um colega que tinha se formado junto comigo na faculdade. A gente ficou aí durante 2 anos com a agência. A gente conseguiu atender alguns clientes legais aqui, fez alguns trabalhos bem bacanas, mas ainda eu não estava satisfeito. Continuava no interior, ainda a mentalidade é um pouco diferente do que eu esperava, e acabei aí, depois desses 2 anos empreendendo, acabei saindo da agência e vim para Curitiba procurar uns desafios maiores. Logo que eu vim para cá, comecei a trabalhar num grupo de hospitais no departamento de marketing. Então foi algo bem diferente, assim, trabalhar no marketing de um grupo hospitalar é algo diferente do que eu estava acostumado a fazer. Foi um desafio bem grande, pude aprender muitas coisas novas, diferentes aí do que eu vinha fazendo. Então atuei em outras áreas, cuidei desde assessoria de imprensa, parte de endomarketing, estruturei toda a parte digital do grupo todo que não havia, né? E aí me deu uma bagagem bem interessante, fiquei durante 3 anos lá. E aí, após esses 3 anos, também já me sentia um pouco estagnado e resolvi buscar novas experiências. A princípio, eu saí do trabalho, estava indo para morar fora, estudar um tempo fora. Até que surgiu um amigo aí que estava com uma ideia de negócio e acabei voltando a empreender com ele. Foi aí que eu conheci o marketing de defensores, foi no Avocado. A gente começou a empreender com ele aí durante uns 2 anos. A gente não estava bem alinhado nos objetivos de cada um, e aí depois de 2 anos a gente acabou fechando a Avocar, e aí agora minha experiência atual é na Pip.
E quais foram alguns desafios dessa transição de colaborador para founder, de sair de um ambiente mais corporativo, empresarial, e entrar nesse ambiente de startup de tecnologia?
A diferença de um founder de startup de tecnologia até para uma empresa mais tradicional, como é uma agência de publicidade, que foi minha primeira experiência empreendendo, acho que é totalmente diferente, assim. Uma agência de publicidade, apesar de empreender, continua sendo algo incerto, mas você já tem um modelo formatado, você já sabe, já tem um caminho a seguir, né? Já tem ali quais produtos você oferece, quais serviços, os clientes que você deve prospectar, até o teu próprio argumento de vendas ali é um pouco mais padronizado, então você não precisa acabar validando muitas coisas, né? E ela é bem mais estável. E aí, para startup, eu acho que é uma experiência totalmente diferente, porque você vive num mundo totalmente incerto, né? É um outro ambiente ali. Então, geralmente, você começa com uma ideia que parece muito promissora, que você pensa que já vai sair vendendo milhões aí no início, mas quando você vai pro mercado realmente, falar com clientes, você acaba vendo que é bem mais complicado, né? Porque você está oferecendo algo inovador, algo que as pessoas não conhecem, não sabem como funciona, não sabem que resultados esperar daquilo, as dificuldades são muitas, né? Então, startup realmente é um experimento, né? Não é, no início não é uma empresa, é um experimento que você está ali validando, está buscando transformar isso numa empresa, e aí você acaba tomando muito não, acaba as premissas que você achava que estavam erradas, tem que voltar, mudar, acontece de você ter que abandonar um trabalho que já tinha feito várias coisas ali, você achava que está no caminho certo, aí vê que não é, tem que voltar, mudar, é totalmente diferente, assim. Então, para mim, são duas coisas bem, bem diferentes, assim, você empreender num mercado mais tradicional do que empreender numa startup.
Para você, quais foram os aprendizados para encontrar bons co-founders para fundar a PIP, considerando que na sua primeira tentativa com o Avocaro, essa interação com seus sócios não foi como você esperava?
O primeiro ponto a ser observado são os objetivos, né? O co-founder, todos os co-founders que vão estar dentro da empresa, vão entrar ali, devem ter os mesmos objetivos aí. Quando você vai empreender, às vezes, como eu falei, empreender aí, principalmente em startup, é algo totalmente incerto. Você precisa ter muito, muito estômago ali, estar disposto a passar por vários perrengues, né? Então, as coisas não vão dar certo de início, vai acontecer muita discussão, cada um vai ter ali uma opinião. E aí, se você não tiver um objetivo muito claro de onde você quer chegar, qual que é o sonho grande de cada um e de todos estejam cientes que essas dificuldades vão aparecer, eu acho que não dá certo. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que verificar aí quando vai encontrar um co-founder é realmente ver se a pessoa tá disposta ali a sacrificar 3-4 anos da sua vida sem ter retorno nenhum em algo extremamente incerto, né? Então, realmente acaba sendo uma aposta de risco aí. Outra coisa interessante que eu adotei como critério aí para escolher os co-founders é de ter experiência empreendedora já. Como eu falei, empreender é muito diferente do que você trabalhar dentro de uma empresa, de ser funcionário, né? Quando você é funcionário, às vezes acontece que você tem para quem recorrer caso algo não dê certo. Quando você está empreendendo, você não tem muito para quem recorrer. Você tem que resolver, aconteceu o problema, você tem que resolver. Se você não resolver, o problema vai cair diretamente para você. Então, acho que ter essa experiência empreendedora, para mim, é algo bem crucial. E como eu falei, acho que tem que ter esse estômago aí para aguentar as pancadas, para não desistir, para seguir em frente e saber que realmente não é nada garantido, né? Ninguém sabe como vai terminar isso, pode ser que você termine e se dê muito bem, a empresa cresça bastante, você tenha bastante sucesso, ou pode ser que você fique ali um bom tempo lutando e batalhando e acabe saindo sem nada, né? E às vezes até com menos do que você entrou. Então eu acho que essas são as principais dicas aí que eu tenho, né? Acho que a parte técnica é importante, mas ela vem depois desse perfil mesmo de empreender.
Considerando que você já tentou entrar nesse mercado de defensores com a Avocaro, quais são algumas características da PIP que você considera importantes para ela ter conseguido entrar nesse mercado, tracionar e ter tido mais sucesso do que a Avocaro?
Eu acho que o momento da PIP também tá melhor, é um momento de mercado, o mercado está um pouco mais maduro em relação aí ao marketing de defensores, a conscientização das empresas que elas precisam ter um bom relacionamento com seus clientes, precisam ter clientes satisfeitos, precisam ter clientes engajados, que hoje a gente vê está cada vez mais difícil, né, impactar um cliente, conseguir convencê-lo que a sua empresa é a melhor opção para ele, e as empresas, os profissionais de marketing estão tomando conhecimento disso, que esse boca a boca, né, que os defensores da marca geram são importantes, são primordiais e são decisivos na escolha de compra das pessoas. Então, apesar de ainda ser, aqui no Brasil ainda tá bem atrás em relação aos outros mercados que a gente vê, já tem uma maturidade um pouco maior. Então, a gente vê outras empresas aí, outros profissionais já falando do termo, né, do marketing de defensores, que era algo que lá há 2 anos não tinha ninguém falando. Então, hoje já tem alguém, então o mercado já está um pouco mais maduro. Eu acho que outra coisa que tem ajudado bastante a PIP é essa experiência anterior que eu tive, com certeza, me trouxe bastante aprendizados, né? Tanto de uma dificuldade que eu sempre tive, até empreendendo, é de escolher as oportunidades, né? Muita gente fala que você precisa de oportunidade para empreender. Eu acho que a oportunidade está tudo aí. Eu acho que a maior dificuldade é você dizer não para as oportunidades, porque quando você começa a empreender, principalmente algo novo, surgem muitas oportunidades diferentes, extremamente, que não se relacionam entre elas. Um exemplo aqui na PIP, a gente já teve desde partido político querendo usar a gente, até órgãos governamentais governamentais, empresas de tecnologia, empresas de educação, profissionais liberais, então advogados, médicos. Então são pessoas que enxergam ali dentro da tua solução algum uso diferente até do que é a nossa visão, e muitas vezes pode parecer que é uma oportunidade gigantesca que você tem, né? E isso acaba tirando o foco e também desperdiçando os recursos da empresa. Uma startup, quando inicia, a gente tem poucos recursos, né? Tem poucas pessoas ali, então é preciso focar na oportunidade que vai te dar maior retorno. Então, eu acho que é importante você saber dizer não para as oportunidades. É uma coisa que eu aprendi bastante já nesse período, e eu acho que com a PIP a gente está bem mais focado e já sabe colher melhor quais oportunidades vão dar retorno e quais vão ser apenas desperdício de tempo e de recursos.
E quais foram algumas das dificuldades de implementar a PIP nesse mercado?
A dificuldade que a gente tem, eu acho que é o nosso principal desafio na PIP, é que hoje a gente acaba tendo dois públicos que acabam utilizando a plataforma, né? Nós temos lá o profissional de marketing, que é quem está dentro da empresa gerenciando a plataforma, mas a gente também tem os clientes, e os nossos clientes acabam usando a plataforma também. Então são dois públicos diferentes que a gente tem que engajar, e principalmente o cliente final, né? O cliente do nosso cliente, no fim do dia o que a gente vende é o engajamento dele com a nossa plataforma. Então Tem essas dificuldades que a gente encontra, então a gente precisa investir muito em usabilidade, o produto tem que estar sempre disponível 24 horas, não pode estar lento, tem que realmente oferecer uma boa experiência tanto pro cliente final, pro usuário final, quanto pro nosso cliente que está dentro da empresa cuidando da plataforma. Então esses são desafios aí, a gente acaba concorrendo pelo tempo, né, do usuário. Então a gente, no final, a gente acaba concorrendo com outras, com Facebook, Twitter, Instagram, aí um pouquinho para pegar um pouquinho do tempo desse usuário final. Então essas são dificuldades que a gente vê aí. Então, a dificuldade que a gente tem aí do lado das empresas é a maturidade mesmo, né? Hoje são poucas empresas que têm um conhecimento mais avançado em marketing digital e que buscam soluções diferentes. A gente acontece muito de conversar com empresas, elas querem resultado para hoje, né? Não conseguem ali ter essa maturidade de enxergar que o marketing de defensores, assim como a maioria das estratégias de marketing, são estratégias que vão dar um resultado significativo ali no médio e longo prazo. Então, a gente trabalha diretamente com o engajamento dos clientes, né? Então, isso não é algo que se constrói aí do dia para a noite. Mas o lado bom, a gente se espelha muito, a gente tem uns benchmarks aqui no Brasil mesmo, como a RD, a Rock Content, que são startups também aí que, da área de marketing digital, que também estão conseguindo educar o mercado aí para que os resultados não aparecem assim do dia para a noite, né? Exige trabalho, exige persistência, exige tudo. Então, a gente acredita bastante ainda que o mercado vai amadurecer para esse sentido e vai melhorar, né? Então, a gente vai conseguir uma abertura, uma compreensão melhor também dos profissionais. E a gente vê as empresas aí que estão há mais tempo com a gente, tem tido resultados excelentes. E realmente, vale a pena investir esse tempinho, fazer um esforço aí para conseguir os objetivos no médio e longo prazo.
Fala um pouquinho sobre a captação de investimento que vocês estão fazendo agora através da Exceed.
Isso, a gente começou agora em outubro a captação de investimentos pela Exceed. A Exceed, para quem não conhece, né, é uma plataforma de crowd equity para startups. Então, a gente decidiu por captar pela Exceed, a nossa primeira rodada de investimentos que a gente está captando, né? A gente até agora estava em bootstrapping aí. A gente vai estar realizando essa captação para realmente poder tracionar e expandir aí. Então, a gente tem validou muitas coisas nesse ano, né? A gente começou agora em janeiro de 2017, validou muitas hipóteses, conseguiu encontrar nichos de mercado que tem uma aceitação boa, que tem um fit bom com o nosso produto. E a ideia agora dessa captação que a gente está fazendo com a Exceed é poder trazer mais pessoas para o time, conseguir investir mais ali em marketing e poder tracionar, iniciar uma tração do produto para ganhar mercado. A gente acabou optando pela Exceed, pelo modelo deles, que é diferente dos modelos mais tradicionais de captação de investimentos pelas startups. Então, a gente consegue ter aí muitos investidores diferentes, com backgrounds diferentes, né, que tem agregado bastante na parte de smart money também. Então, hoje a gente já captou, no dia de hoje, a gente completou R$212 mil captados de 21 investidores. Então, e muitos investidores aí têm nos dado aberto portas, nos dado mentoria em várias áreas que a gente precisa, têm nos ajudado bastante também com o Smart Money.
E tem alguns números legais sobre o crescimento da PIP que você pode compartilhar com a gente?
Algumas coisas realmente a gente não pode divulgar, né? Essa modalidade de investimentos foi regulamentada pela CVM faz pouco tempo. Inclusive, a PIP é a primeira startup aqui do Brasil a captar investimentos já com a regulamentação nova da CVM. Nosso número de leads tem crescido em torno ali de 30% mês a mês, a cada mês. Clientes também estamos crescendo em torno de 20% a 30% mês também. Usuários finais acabam crescendo até mais que isso. Então, um crescimento até de 40%, 50% mês de usuários finais, que são aí os clientes dos nossos clientes, né? Realmente, a gente acredita que com esse investimento a gente vai conseguir acelerar e crescer de forma exponencial esses números. A gente tem feito um trabalho bacana de inbound. A gente tem nosso blog, é o marketingdefensores.com. Até para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o assunto, a gente escreve lá. Então, tem bastante conteúdo legal, interessante sobre isso. E aí, os números da PIP, quem quiser conhecer, pode entrar no site da Equiseed, tem lá, é equiseed.com/investir/PIP. Então, lá tem todos os números, a gente só pode divulgar a rodada, né? Não posso divulgar muitos dos números em outros lugares que não seja uma página da rodada. Então, para quem quiser conhecer todos os números, todas as nossas projeções, pode entrar no site da Equiseed, que lá tem a apresentação bem detalhada.
Legal, a gente coloca esse link aqui na descrição também para quem estiver ouvindo a gente acessar. Vamos caminhando para o final com quatro perguntas rápidas. A primeira delas é o seu livro sobre negócios preferido.
Essa é uma pergunta até difícil de responder. Já li muitos livros sobre negócios e vou responder um que estou lendo agora. Tenho gostado bastante, tem ajudado muito nessa estratégia da PIP. Inclusive, eu conheci o livro aí pelo 12 Minutos, eu li o resumo no 12 Minutos e acabei comprando ele completo, que é o Hipercrescimento, do Aaron Ross e do Jason, né, se não me engano, os autores.
Seu aplicativo favorito de produtividade?
Se eu posso falar dois, cara, eu gosto muito do Todoist, né, que é para o gerenciamento de tarefas, para a lista de tarefas. Eu uso muito ele, acho ele bem simples e prático. E também o Evernote ajuda muito para anotações, para isso aí. De forma bem rápida, são esses dois meus preferidos.
O melhor conselho que já te deram que você ouviu de alguém?
Eu não lembro exatamente quem me deu esse conselho, mas eu acho que foi muito tempo, eu devia estar lá na minha adolescência, que é de você nunca deixar que as pessoas digam que você não pode realizar algo.
E para fechar, o que você falaria para o seu eu de 18 anos?
Cara, eu falaria para procurar fazer uma coisa de cada vez, né? Dar um passo de cada vez. Acho que foi um erro que eu cometi aí nessa minha jornada, foi de às vezes ter pressa e querer atropelar as coisas, né? Dar dois passos de uma vez e você acaba atropelando. Então, acho que cada coisa na nossa vida, desde o nosso lado pessoal como profissional, tem um caminho a ser seguido e você precisa se preocupar sempre no próximo passo, né? Não ficar olhando lá para frente e querer chegar lá na frente sem ter dado os passos que são necessários anteriormente. Então, sempre focar, acho que, no próximo passo.
Bom, Felipe, obrigado por separar esse tempinho para conversar com a gente aqui no Heroes, podcast 12 Minutos. Aproveita esse final para convidar a galera para te seguir os canais da PIP, fica à vontade.
Legal, quero agradecer a oportunidade de participar aqui do podcast do 12 Minutos. Eu já acompanho desde os primeiros episódios, também sou um assinante do 12 Minutos, eu acho que fui um dos primeiros clientes aí do 12 Minutos. Já faz mais de um ano que eu tenho usado o aplicativo. Acho a ideia animal, a execução melhor ainda. E quero convidar todo mundo para que conheça o marketing de defensores, né? Esse termo novo que nos Estados Unidos está tão forte lá, o advocate marketing, né, como é chamado lá, está tão forte, tão expandido. Que acompanha a PIP, o nosso blog, o Marketing de Defensores, tem o nosso site, a PIP.co, PIP com dois E's, PIP.co, e também nos meus canais, eu tenho compartilhado bastante conteúdo aí sobre o Marketing de Defensores, mostrando o que a gente tem feito, como a gente tem usado isso para as empresas aqui no Brasil. Então, quem quiser pode me adicionar, minhas redes sociais aí é Felipe Tomé, com TH, pode encontrar no LinkedIn, Twitter, tudo mais ativo. Mas eu fico à disposição, quem tiver alguma dúvida, quiser conhecer um pouquinho mais sobre a PIP, sobre o marketing de defensores ou qualquer assunto, aí estou à disposição para quem quiser falar.
Esse é o Heroes, o podcast do 12 Minutos. Se você ainda não faz parte do 12 Minutos, cadastre-se hoje gratuitamente, explore centenas de títulos de não-ficção, atualizados toda semana e feitos para você absorver todo o conteúdo em 12 minutos. Mude a sua vida com as melhores ideias no seu bolso. Gostou do podcast? Compartilhe esse episódio e se inscreva na iTunes Store, no SoundCloud ou no seu player preferido de podcast para Android. Não se esqueça de deixar um review e nos contar o que acha do Heroes. Até a próxima!